Essa é a nossa aula de número 20 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. Na aula passada, nós começamos a dar uma olhada naquilo que a gente chamou de semiose do mundo natural, né, ou semiótica do mundo natural. E nós falamos um pouquinho sobre a biosemiótica, né, como que a gente poderia estar enxergando processos de seres vivos como processos de semiose. Hoje nós vamos ir um nível abaixo, um degrau abaixo, que é o degrau da fisiosemiótica, né? Que seria o processo de semiose acontecendo no mundo físico, né? mundo físico, sem ser fora do mundo orgânico, né? E a primeira pergunta que surge para a gente nesse contexto de fisiosemiose é a seguinte: como que a gente pode entender a ação do signo fora do contexto da vida cognitiva? Porque é muito natural para a gente entender o que é um signo quando nós estamos falando de uma pessoa. Uma pessoa que está olhando para alguma coisa e que está conseguindo fazer algum tipo de significado naquela coisa. É muito tranquilo a gente falar nisso e ninguém fica muito melindrado por conta disso. Mas como é que a gente consegue enxergar esse mesmo processo de geração de significado, de geração de signos, acontecendo agora fora da vida cognitiva? Porque nós não estamos mais falando de seres humanos, né? Não estamos mais falando de animais e nem de vegetais, que é o contexto da biosemiose. Até você poderia especular, será que existe alguma vida cognitiva nas plantas, né? Será que existe alguma vida cognitiva nos animais? E a gente até é capaz de aceitar que essa vida cognitiva ela existe de fato lá nas plantas e nos animais. Mas agora, a gente falar de processos físico-químicos, como é que a gente pode falar de semiose nesse contexto? Se a gente for olhar o conceito que Peirce coloca de semiose, nós vamos ver que Peirce vai nos dizer que o universo está repleto de signos, se não for exclusivamente composto de signos. Ou seja, Peirce também tem esse entendimento de que os signos estão em todos os lugares. Não necessariamente só dentro do homem, não necessariamente só dentro dos animais, não necessariamente somente nos seres vivos, mas ele estaria também em toda a natureza. Pergunta que fica para a gente é: será que se justifica essa concepção tão vasta de semiose, né, que os fisiosemioticistas querem nos passar e que o próprio Peirce nos passou? Né? E é necessário também que a gente entenda um problema que está embutido junto com isso aí. Né? Por quê? Vocês lembram que a gente comentou lá no começo do curso, quando a gente falou um pouquinho de Aristóteles, quando nós introduzimos aquele conceito de causalidade final, nós falamos para vocês que esse conceito de causalidade final, ele embute dentro dele um problema, que é o chamado argumento teleológico. Né? O que era esse argumento teleológico, para tentar reavivar na mente de vocês? Né? A teleologia é a tentativa de explicar uma série de eventos em termos de fins, metas e propósitos. É aquela ideia de que existe uma ação propositada, uma ação que é realizada em função de um propósito. E eu havia comentado com vocês naquela época que esse conceito de ação propositada, ele é tranquilo quando a gente fala de um ser humano. Né? Você fala assim, não, eu fiz isso para conseguir aquilo, o meu propósito era conseguir aquilo, a minha ação ela está sendo justificada em função desse propósito que eu tinha. Mas esse conceito de propósito, ele fica muito mais complicado quando a gente está falando de seres ou artefatos, se vocês preferirem, né, que estão no nível de uma físico-química e não no nível biológico ou no nível humano. Né? Aí fica a pergunta para a gente, mas é propósito de quem, afinal de contas? Quando é um ser humano, você fala, não, é o propósito do ser humano. No caso de um animal, você pode falar assim, não, é o propósito do animal. Até no caso de uma planta, você pode falar assim, não, é o propósito da planta, ela cresce de tal maneira porque ela está querendo encontrar o sol. Você pode pensar em termos de um propósito nesse comportamento. Mas e aqui? No nível molecular, no nível de átomos, no nível de física, no nível de química, como é que a gente pode estar falando de teleologia? E é necessário falar de teleologia, por quê? Porque se nós estamos falando de semiose, o que é semiose? Semiose é ação mediada. Sendo ação mediada, o que é esse mediador? O mediador é exatamente o propósito. Mas o propósito de quem? A gente perde um pouco essa identidade, né? Alguns biólogos, para tentar escapar desse problema da teleologia, eles vão falar assim, não é bem teleologia, né? Seria algo mais como teleonomia, ou seja, você continua tendo a ideia de propósito, mas esse propósito agora deixa de ser um propósito individual, né? E passa a ser um propósito global da natureza, como se a natureza como um todo tivesse um propósito, e esse propósito da natureza, então, ele se faz propagar pelo comportamento, né, dos diferentes moléculas, diferentes seres que vão acontecer e vão gerar a evolução aí da própria natureza. Mas mesmo essa questão da teleonomia, ela alivia um pouco, né, o problema da teleologia, mas não chega a ser plenamente satisfatório. Você sempre vai dizer assim, não, mas então a natureza como um todo, ela é uma entidade, né? E isso nos remonta até àquela hipótese Gaia, tá certo? Quer dizer, será que a natureza no universo, ela tem algum tipo de poder mediador que possa estar fazendo com que esse processo de semiose aconteça? Ou o que acontece, né? Algumas pessoas vão enxergar nessa teleonomia aqui, a presença de Deus. Então vão entender, não, isso é como Deus age na realidade, tá certo? Mas será que é uma resposta satisfatória essa? Será que nós podemos, de fato, falar em teleonomia? Né? Isso cria um problema muito grande quando a gente tenta trazer esse processo de semiose para o mundo físico, né? Essa posição teleológica, ela fica, ou teleonômica, se a gente quiser, ela fica muito difícil de se sustentar nesse universo de átomos, partículas, ou, se a gente quiser estender, colocar estrelas e poeira intergaláctica nesse meio, né? Por que que isso é tão insustentável assim? Porque as evidências científicas que a gente tem são de que a formação dos elementos a partir de materiais atômicos mais primitivos e a distribuição da matéria no universo parecem, na verdade, ser governados por leis de maneira estatisticamente determinável e não ao acaso. Ou seja, a gente tem um determinismo completo aí para poder explicar como que a matéria se distribui no universo, né? Mas, se a gente for olhar de uma maneira bastante aprofundada para como esse material, né, essa matéria que existe no mundo se transforma em um complexo biológico, e você começa a ter seres biológicos, e esses seres biológicos, eles vão evoluindo num processo evolutivo até chegar no ser humano, nós vamos ver que, de fato, né, a ciência física parece manifestar teleologia no processo de complexificação e desenvolvimento cósmico. Ou seja, se, de fato, é um processo natural que acontece em que você tem átomos, né, moléculas, complexos inorgânicos, e de repente esses complexos inorgânicos, por uma questão de acaso, eles acabam se transformando em matéria orgânica, e de matéria orgânica ele passa a se transformar em seres vivos, e daí evoluindo até o homem, existe um processo aí de complexificação. Você tem coisas que eram mais simples, e que por meio de uma interação começam a demonstrar um comportamento mais complexo. E esse comportamento complexo, ele necessita de alguma coisa parecida com teleologia, né? Pode não ser exatamente teleologia, mas é algo que se assemelha à teleologia. E a gente vai ter que lidar com isso, não vamos poder escapar, né? A biologia, durante anos, o próprio Rosen coloca isso muito claro no livro dele, né, do Life Itself, que os biólogos vêm tentado há muito escapar desse problema teleológico. E como que eles tentam escapar? Não falando dele. Tentam olhar para outras facetas, ou fazer análises diferentes, mas não entram nesse problema teleológico, né? Só que se a gente quiser enfrentar esse problema, né, de uma maneira técnica, nós vamos precisar de alguma coisa que nos ajude nesse sentido. Né? E nós vamos ver que além da questão teleológica, né, a questão da ação mediada, nós vamos ter também a contribuição do acaso. Contribuição do acaso, até que a ciência física atual, ela tem, de certa forma, nos acostumado com essa ideia. Né? Se a princípio, lá na mecânica newtoniana, ou até na mecânica relativística de Einstein, o acaso não tem espaço, né? E a gente vai olhar as leis e as equações da física moderna, não tem espaço para o acaso. Quando a gente chega na física quântica, o acaso parece que está em todos os lugares. Né? Quem já viu alguma coisa de física quântica aqui já deve ter sentido, pelo menos, essa ideia de que existe na essência da compreensão da matéria uma componente de acaso ali dentro que a gente não consegue escapar dela. Então, o acaso, vamos assim dizer, um físico do século passado talvez tivesse maior dificuldade de lidar com isso. Um físico de hoje já é capaz de aceitar o acaso. E talvez ele diga o seguinte, olha, o acaso mais o determinismo geram o nosso mundo físico. Né? Mas ainda fica essa questão teleológica. Como que apareceram seres vivos, como dos seres vivos evoluíram e como nós chegamos no ser humano? Né? Sem teleologia é impossível explicar isso aí. Tem que haver o quê? Tem que haver um processo mediativo ali por trás para que isso aconteça. Né? Se a gente for agora tentar incorporar a noção pirciana de que as três categorias são encontradas na natureza, ou seja, na natureza nós vamos ter processos monádicos, onde o acaso é predominante, processos diádicos, onde a causalidade eficiente é preponderante. E se a gente incluir também aí a terceira idade, com a noção de processo mediativo ou de processo mediado, nós talvez possamos entender como que essas coisas todas aconteceram. Como que a partir, né, de um mundo puramente físico se chegou ao mundo biológico, e desse mundo biológico se chegou ao mundo antropológico, onde tem o ser humano, e desse mundo antropológico a gente chegou aí no mundo cultural, onde existe o quê? O conhecimento, e o conhecimento passa a ter quase que vida própria. Né? Essa sequência física, biológica, antropológica, cultural, seria o quê? Olhando o mundo do ponto de vista pirciano, seria a sequência natural de estágios, de níveis energéticos cada vez mais complexos de uma única evolução universal. Então, se a gente assume, né, que existe somente uma coisa que a gente chama de energia, e essa energia ela vai tomando uma forma cada vez mais sofisticada, onde você tem três forças atuando aí, o acaso, o determinismo e a terceira idade, né, a ação mediada, aí talvez a gente seja capaz de entender como que essa sequência aqui ela foi possível na face da Terra. Tá? É importante que a gente entenda o seguinte, que tudo isso é uma teoria que os fisiosemioticistas tentam colocar para explicar a evolução cosmológica. Como que nós saímos de um universo simples, material, e chegamos a um universo onde existem seres vivos e onde existe o ser humano. Certo? Mas é óbvio que é uma teoria, simplesmente. A gente tem que entender essa teoria e tentar ver se essa teoria ela tem fundamentos que a gente possa estar aceitando. Tá certo? Então, assim, não entendam isso como sendo eu aqui dizendo é assim. Né? Eu estou aqui apresentando para vocês uma teoria que é a teoria que os fisiosemioticistas têm a respeito de como que o universo se desenvolveu e chegou até o ponto aonde ele está hoje. Tá? Bom, e qual que é a argumentação desses fisiosemioticistas? Né? Como é que é o argumento deles? Ora, eles chamam a atenção para a gente de uma coisa. É difícil para a gente engolir a causalidade final. Causalidade final é complicado, a gente tenta, mas fica difícil e não conseguimos. Né? Mas existe uma causalidade mais geral do que a causalidade final típica dos organismos vivos. E que causalidade final é essa? É a causalidade que existe no signo. Por quê? Ora, o que é um signo, afinal de contas? Um signo é alguma coisa que dá origem ao interpretante. Mas essa origem que ele dá ao interpretante, ela não é algo qualquer. Ela é o quê? Ela é mediada quase que por um propósito invisível aí do signo de se reproduzir a si próprio em outro signo. Tá certo? Esse processo, então, de um signo se transformar em outro signo mediado por esse propósito implícito, isso é o processo de semiose. É como se o signo tivesse um poder, né, em sua própria essência, em sua própria natureza, que é o poder de se reproduzir, de se transformar em outro signo. Um outro signo que vai estar relacionado com o mesmo objeto que o signo original ele tinha a capacidade de referenciar. Tá certo? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber o quê? Ó, esse processo de semiose, ele é, de fato, um processo aonde existe esse propósito embutido. E esse propósito de semiose, então, ele poderia talvez ser utilizado para poder explicar todo esse processo, como é que esse processo acontece.
Pensando, né? Dessa forma, tem apenas o interpretante, não precisa.
Sim. Nesse caso, o que acontece? A ideia de signo, ela prescinde da ideia de intérprete, ela não precisa da ideia de intérprete. Né? Ou seja, o fato do signo ter um poder de se reproduzir e de ser capaz de criar um outro signo, tá certo? Isso seria uma propriedade intrínseca do próprio signo, independente de haver um intérprete fazendo algum tipo de interpretação ali. Tá certo? E isso é, aparentemente, o que Peirce tinha concebido originalmente. Quando ele fala de intérprete, é para tentar nos ajudar a compreender o processo. Mas eu comentei com vocês, quando a gente estava falando de Peirce, que, eventualmente, o intérprete não era necessário, né? Apenas o interpretante seria suficiente para explicar o processo de semiose. Né? Qual seria, então, a fórmula abstrata para a gente compreender esse processo? Ora, vamos tentar olhar isso de um ponto de vista genérico. Né? Um signo vai ser qualquer coisa A, que é determinado por um B, que seria o seu objeto, que ao determinar C, o faz de modo que C será imediatamente determinado por B. Né? Ou seja, B determina A, e precisamente no aspecto em que B determina A determina C. E ao ser imediatamente determinado por A, C é simultaneamente imediatamente determinado por B. Aqui, de um modo escrito, é meio difícil da gente enxergar, mas se a gente olhar nessa figura aqui, é mais fácil da gente compreender esse processo. Né? Então eu tenho aqui duas relações que são relações de determinação, ou seja, o objeto determina o signo, tá certo? E o signo determina o interpretante, tá certo? E essa relação em que o objeto determina o interpretante, ela é o quê? Ela é um processo mediado. Por quê? Ele é mediado pelo signo, certo? Então essa determinação é uma determinação mediada por meio de A, né? Ou seja, B determina C mediado por meio de A. Tá certo? O John Dilly, que é um dos principais defensores dessa ideia da fisiosemiótica, ele dá alguns exemplos para a gente. Né? Ele vai dizer, por exemplo, vamos imaginar que A seja um osso que um antropólogo, cavando no meio de uma escavação, ele encontra esse osso. Tá certo? Esse osso, por sua vez, ele vai nos levar a uma tentativa de identificação por parte do antropólogo, que vai dizer, olha, esse osso é um osso de dinossauro. Então ele vai gerar um interpretante aqui, que é o comportamento do antropólogo em imaginar que esse osso é um osso de dinossauro. Né? Então a gente percebe o quê? Que o fato de ter existido um dinossauro há 1 milhão de anos atrás, tá certo? Determinou o signo, o osso de dinossauro, fisicamente, né? Ou seja, a existência do dinossauro lá atrás fez com que aparecesse o osso do dinossauro aqui, e esse osso de dinossauro, por sua vez, ao ser encontrado pelo antropólogo, gerou um comportamento por parte desse antropólogo, tá certo? Que é o quê? É uma coisa física, tá certo? Esse comportamento do antropólogo, imaginando, então, o dinossauro lá no passado, é o quê? É um processo de semiose, onde, de alguma forma, aquele dinossauro que estava lá no passado conseguiu gerar na imaginação aqui do nosso antropólogo uma ideia, uma imagem, em função do quê? Em função de um osso que ele tinha deixado aqui como um processo físico. Tá certo? Então a gente repara o quê? Que esse processo aqui, ó, ele é uma relação de representação, né? Ou seja, B está representado por meio de A quando ele é capaz de gerar C, né? E essas relações individuais aqui são relações de determinação, né? Então B determinou A e A determina C. Tá certo? Diga.
Será que essa determinação depende do signo do A ou depende do C? Porque se outra pessoa, se não antropólogo, achasse, poderia pensar que fosse um outro osso de qualquer outra coisa.
Veja, esse processo de determinação, ele só vai existir no instante em que ele acontecer. Tá? Ou seja, a semiose ocorre efetivamente quando existe o quê? Uma predisposição física no ambiente para que ela ocorra. A gente poderia imaginar, não, esse osso poderia ter se decomposto e nunca geraria. E aí o que acontece? A semiose não aconteceu. Agora, quando ela acontece, quando as condições físicas são satisfatórias para que ela aconteça, aí nós temos então o processo acontecendo. Tá? Ou seja, ele não é universal, mas ele acontece. Se a gente olhar na natureza, nós vamos ver várias coisas como essa. Né? Nós vamos ver, sei lá, o John Dilly dá outros exemplos. Né? Ele dá o exemplo, por exemplo, onde você tem aqui uma nuvem, tá certo? E essa nuvem ela vai ser um indicativo de chuva, tá certo? E você vai então prever a chuva, é a mesma coisa. Tá? Uma questão que a gente pode colocar aqui é, bom, será que esse tipo de semiose que o Dilly coloca, que essa seria a fisiosemiose, ele não estaria limitado somente a signos do tipo índice? Porque tanto o osso é um índice do dinossauro, quanto a nuvem é um índice da chuva. Né? Será que outros tipos de signos também poderiam caber dentro desse processo? A gente teria que estudar mais para poder responder essa questão. Né? Num primeiro momento, a gente olha e a gente é capaz de entender a fisiosemiose acontecendo no nível de indexicalidade. Isso é claro. Se ela pode existir em outros níveis também, nós teríamos que estar estudando, isso aí demandaria aí um esforço um pouco maior. Tá? Mas, de alguma forma, pelo menos algum tipo de processo de semiose acontece aqui. Né? E é isso que a gente tem que estar entendendo, compreendendo e estar, de alguma forma, tentando estudar. Tá certo? Por quê? Porque se nós estamos querendo exatamente que instalar processos de semiose em computadores para funcionarem como sistemas inteligentes, a fisiosemiose vai ser de fundamental importância para a gente poder entender como esse processo acontece. Né? Porque se ficar dependendo somente de questões biológicas ou de questões humanas, nunca vamos conseguir implementar isso em computador. Agora, se a gente consegue entender como que acontece isso no mundo físico, poxa, nós estamos talvez com uma possibilidade de estar entendendo isso e criando algoritmos que possam estar reproduzindo esse comportamento em sistemas computacionais. Tá ok? Bom, o John Dilly, então, vai dizer, né, que a semiose seria um processo tão vasto como o universo físico e, mais do que isso, a compreensão do processo de semiose permite um entendimento do mundo físico por meio de conceitos semióticos. Então, é como se a semiótica fosse uma meta-teoria capaz de explicar como que o mundo evoluiu. Tá? E aí, o que vai acontecer? Bom, isso está claro. Essa é a proposta dos fisiosemioticistas. Mas e aí? Como que acontece isso? Como que é esse processo em que você sai do mundo físico e entra no mundo biológico? Né? Já entendemos que essa é a proposta. Mas e os detalhes da proposta? Como é que a gente pode estar entendendo? É isso que nós vamos tentar agora compreender. Né? A proposta dos fisiosemioticistas, incluindo Dilly, né, e também a professora Taborsky, que nós vamos estar comentando um pouquinho a mais agora em sequência o trabalho dela, que tem uma visão semelhante à do Dilly, é de que o processo básico do conhecimento, ou seja, semiose, é um processo de transformação de energia em informação. E esse processo é um processo bastante complexo. A gente vai ter que tomar um certo cuidado para entendê-lo, para a gente poder ver como que ele acontece. Tá? A ideia é que conhecimento seria uma representação da realidade, algo que não pode ser puramente descritivo, mas deve ser metafísico e ontológico. Ontológico no seguinte, no sentido de realmente existir. Né? E a gente vai começar a entender esse processo, talvez olhando um pouquinho para algumas dualidades que nós já vimos lá atrás, que alguns semioticistas mostraram para a gente. Né? Por exemplo, a dualidade entre o universal e individual, né? Entre o contínuo e o discreto, entre o potencial e o atual. Isso aqui foi colocado por Aristóteles. Né? E agora o que os semioticistas estão propondo para a gente, uma dualidade que vai existir entre matéria e energia e forma. Né? Onde matéria e energia aqui estão colocadas como um elemento só, né? De alguma forma aí, no sentido do einsteiniano, de que matéria é igual a energia, tá certo? Energia igual a matéria, essas coisas elas estão simplesmente o quê? Diferentes estados de um mesmo componente. Né? E como que essa matéria e energia adquire forma? Né? Que esse é o processo que a fisiosemiose vai tentar utilizar para explicar esse processo. Né? Como é que a gente poderia entender essas dualidades? Né? Nós podemos entendê-las, por exemplo, no aspecto lógico, no aspecto material, mas o que vai acontecer? Se a gente adotar uma arquitetura que a gente chama de mononivelada, ou seja, com um único nível, né, vão existir limitações que impedem soluções satisfatórias para as questões envolvendo a natureza do desenvolvimento da informação. Né? O que seria uma arquitetura mononivelada? É uma arquitetura onde se desconsidera o aspecto da terceiridade, onde nós só temos o quê? Só temos primeiridade e secundidade. Né? Qual seria a alternativa? Seria modelar a realidade em termos de uma arquitetura binivelada que envolva aí um processo triádico nessa evolução da energia dentro dos diferentes estados que ela pode estar assumindo. Né? O que os fisiosemioticistas propõem para a gente, o que é? É que a energia, em seu estado puro, corresponde ao elemento básico da realidade. É como se fosse, olha, a realidade é composto de energia. E essa energia pode estar em diferentes estados. Tá certo? E isso não contradiz nem um pouco com a percepção que nós temos do mundo do ponto de vista físico. Se a gente for olhar, falar com um físico, né, o que um físico vai falar? No mundo vão existir o quê? Vão existir átomos. Né? Vão existir átomos, vão existir forças que estão afetando esses diferentes átomos. E essas forças, o que elas são? Elas são nada menos do que uma energia potencial que existe dentro dos próprios átomos. Tá certo? Em função aí, de algumas qualidades intrínsecas que eles podem possuir. Então, isso aqui não está muito fora do que a gente está acostumado a entender. Nós vamos imaginar que a realidade externa do nosso mundo é o quê? É uma realidade de energia. Essa energia pode estar consolidada na forma de matéria ou pode estar numa forma de energia, seja, por exemplo, na forma de movimento ou na forma de energia potencial. Tá certo? Seriam os diferentes estados de energia que a gente pode ter. Né? Então, essa energia ela pode assumir formas durante a sua existência espaço-temporal, e essas formas podem sofrer uma ação, que é a mudança na forma com que elas se encontram. Né? Isso é uma coisa interessante, porque se a gente for parar para olhar, se a própria matéria é energia num determinado estado cristalizado, então, quando você pega e coloca essa matéria em movimento, acrescentando um outro tipo de energia, é como se a energia atuasse sobre a própria energia. É um processo meio recursivo aí que a gente talvez não tenha uma facilidade muito grande para compreender. Né? Mas a gente pode talvez pegar aquele conceito de Aristóteles e dizer que a energia opera, portanto, simultaneamente como algo potencial e como algo atual. Né? Potencial no sentido de que é algo que pode gerar um movimento e atual é algo no sentido de que está efetivamente em movimento. Né? E aquela ideia de que aquilo que se move e o próprio movimento formam uma só coisa. Que coisa é essa? É energia. Né? A percepção da forma, ela demanda uma ação que a destrói. Ou seja, para você compreender a forma, você precisa destruir. Né? Isso aí está lá na física quântica também, quando a gente vê lá o princípio... Qual é o nome do princípio agora? Esse mesmo. Aquele princípio que você, para poder conhecer alguma coisa, você precisa interferir no experimento. Acho que não é da exclusão de Pauli. Acho que é o princípio da indeterminação de Heisenberg. Não tenho certeza aqui agora. Mas é um princípio da física esse.
Pauli
é
para você determinar velocidade, posição, velocidade.
Isso. Mas é algo semelhante a isso. É a ideia de que você precisa interferir na forma para poder conhecê-la. Né? E um terceiro termo que surge dessa brincadeira, que não era, de certa forma, considerado anteriormente, é a ideia de ousia, né, ou substância, que é o quê? O conceito de informação. Né? O que seria, então, informação? Informação é algo que acontece quando se está em transição de ação para forma. Né? E o próprio nome informação, né, no sentido etimológico, ele pode talvez nos levar àquele conceito. É algo que toma forma. Né? A informação é algo que me leva a uma forma. Tá certo? Que a Edwina Taborsky, por exemplo, define como a transformação que ocorre regulada por um código. Tá certo? Eu disponibilizei para vocês na página do curso um artigo da Edwina, onde ela tenta, de certa forma, passar um pouco dessa ideia. Talvez tenha um artigo melhor, eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês também. Mas esse é um artigo que é bastante conhecido. Né? As manifestações da energia, elas podem acontecer, portanto, de três maneiras diferentes. Né? Elas podem acontecer independentes de modificações no ambiente externo, quando você tem a energia solidificada na forma de matéria, tá certo? Que a gente vai chamar isso aqui de forma. Né? Nós vamos ter a energia como um estado de não equilíbrio, demandando um contínuo fluxo de energias, que nós vamos estar chamando de ação, é a energia das coisas em movimento. E essa energia pode estar envolvida em um acoplamento reversível não aleatório, que eu já vou explicar para vocês o que é isso. Né? Assim, olhando assim, talvez não fique tão claro ainda quando você fala, não, o que é um acoplamento reversível não aleatório? Né? Calma, nós já vamos entender isso aí. Né? Eu vou ter que entrar um pouquinho mais para frente quando eu estiver falando de complementaridade molecular. Mas a gente volta, guardem essa ideia aqui por enquanto, né? Que a gente já volta nela. Né? Mas nós vamos precisar de uns outros elementos antes de poder voltar nela, porque a coisa não é tão simples assim. Né? Um primeiro conceito que nós vamos precisar dominar para poder compreender essas três manifestações aqui da energia é o conceito de entropia. Né? O conceito de entropia é aquele que vocês também já devem conhecer, né? Que originalmente ele veio da termodinâmica. Né? Quando vocês estudaram mecânica lá no colégio, né? Ou talvez nos primeiros anos aí da graduação, vocês estudaram o conceito de entropia como uma medida da dispersão de energia. Ou seja, você mede a entropia como sendo a maneira com que a energia ela se dispersa num determinado espaço. Né? Esse conceito ele foi introduzido em 1854 por Rudolf Clausius, e a ideia é que a entropia aumenta, né, à medida em que parte-se da energia de forma concentrada para energia em forma dispersa. Né? Ou seja, você tem a energia concentrada, por exemplo, sei lá, num átomo de urânio, tá certo? E quando esse átomo de urânio explode, ele começa a fazer o quê? Ele começa a dispersar a energia e você tem o quê? Você tem, então, um aumento da entropia. Né? Da termodinâmica também, a gente tem o quê? A noção de que existe uma tendência natural que é aumentar a entropia. Então a gente diz o quê? No mundo, no universo, a entropia está num processo de constante aumento. Né? E essa energia ela vai se dispersar por meio de difusão no espaço. Tá certo? Aqui nós estamos simplesmente recordando alguns conceitos aí elementares da física. Tá? Bom, a gente falou que a entropia, ela pode estar, ela tem que estar crescendo no universo como um todo. Mas, se nós olharmos agora para pedaços desse universo, ou seja, eu posso recortar o universo em subsistemas, né, nós vamos ver o quê? Que pode haver nesses espaços algum tipo de variação de entropia que não seja no sentido de estar simplesmente aumentando. Né? E nós vamos dizer o quê? Que um processo entrópico é um processo que está indo de acordo com a tendência natural da entropia, que é aumentar a entropia de um dado sistema ou região. É o que acontece no universo como um todo. Mas, se nós considerarmos pedaços do universo, simplesmente, não o universo como um todo, alguns pedaços do universo podem estar num processo que a gente chama de negentrópico, né? Negentrópico no sentido de entropia negativa, que é algo que aparentemente vai contra a natureza, né? A natureza diádica, a natureza mecânica, é um processo puramente entrópico. Nós não podemos deixar de ter entropia se a gente considerar somente primeiridade e secundidade. Ele vai ser entrópico. Mas e essa complexificação que a gente observa na natureza? De onde que vem isso? É isso que nós vamos estar chamando, então, aqui de um processo negentrópico. Né? Esse processo negentrópico, ele vai diminuir a entropia de um dado sistema ou região. E ele só pode acontecer em um sistema local interagindo com o meio ambiente. Por quê? Porque no nível global, a entropia vai aumentar. Mas no nível local, você pode ter formações de complexidade. Certo? Oi. Seria um processo auto-organizável, seria um processo negentrópico. Certo? É um exemplo de processo negentrópico, é um processo auto-organizável. Tá? No universo como um todo, não pode haver processo negentrópico. Tá? Processos negentrópicos seriam só em processos locais, em alguns pedaços desse meu universo. Né? Muito bem, essa é a noção termodinâmica de entropia. Né? Mas, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que surge o quê? Uma definição estatística de entropia, introduzida em 1870 por Boltzmann e Gibbs, né? Que vai tentar olhar para esse processo negentrópico agora em função de uma contabilidade estatística de microprocessos que estão acontecendo nesse ambiente. Né? E um conceito que, de certa forma, tenta se apropriar dessa ideia de entropia em um outro contexto é a ideia de entropia em teoria da informação. Né? Nós vamos ver o quê? Em 1948, o Claude Shannon, que vocês já devem ter ouvido falar, é o criador da teoria da informação, ele abstraiu o conceito de entropia da termodinâmica e criou a primeira teoria matemática da entropia. Então, repare o seguinte, a entropia da teoria da informação não é, de novo, vou repetir, ela não é a mesma teoria, a mesma entropia da teoria da informação. São coisas diferentes. A entropia termodinâmica é uma, a entropia da teoria da informação é outra. Mas elas têm algo em comum. Né? Elas têm algo em comum. O que, que elas têm em comum? Elas são uma medida de dispersão. Na teoria de informação, nós temos o quê? Uma medida da dispersão de informação. Na termodinâmica, nós vamos ter o quê? Uma medida de dispersão de energia. Tá certo? Ou seja, a entropia de Shannon não corresponde diretamente à entropia na termodinâmica, mas é uma abstração desta enquanto uma medida de dispersão de alguma grandeza. Tá? Então, se vocês forem procurar se informar a respeito, vocês vão descobrir o seguinte, olha, são duas coisas distintas. Entropia em teoria de informação é dispersão de informação. Entropia em termodinâmica é dispersão de energia. Tudo bem. Só que o que, que acontece? Né? Nós falamos que na termodinâmica essa grandeza que está dispersando é energia e na teoria da informação a grandeza é informação. Mas, segundo o que os físicos semióticos estão colocando para a gente aqui, energia e informação têm uma relação entre si. Né? Pode deixar aqui. Isso, obrigado. É, então, o que, que vai acontecer? Né? De alguma forma, essas coisas vão estar vinculadas uma à outra. E mesmo, né, sem querer, essas coisas vão aparecer vinculadas uma à outra. Ok? Vamos tentar ver se a gente consegue entender como que esse processo acontece. Né? A teoria da informação, ela vai utilizar probabilidade e teoria ergódica para estudar características estatísticas na distribuição de dados em sistemas de comunicação. Todo mundo aqui sabe o que é teoria ergódica, não? Hã? Não, a ideia da teoria ergódica é a seguinte, é você estudar um sistema em que, se você pegar só um pedaço do sistema, esse pedaço do sistema se comporta como o sistema inteiro. Tá? Então, um sistema que tenha esse tipo de propriedade é um sistema ergódico. Tá? Se você pegar um pedaço do sistema e esse pedaço for completamente diferente do resto do sistema, é um sistema não ergódico. Tá? Não, seria... Vamos dar um exemplo simples aí. Sei lá, você... de certa forma, os fractais eles têm um comportamento ergódico. Né? Mas você não precisaria ser fractal. A ideia simplesmente é que, sei lá, um sistema ergódico é o que o... É o que... O que acontece, por exemplo, em pesquisa de eleitoral. Tá certo? A ideia é que é o seguinte, você não precisa pegar todos os eleitores para poder saber como que eles votam. Se você pegar um pequeno pedaço desses eleitores, vocês conseguem ter uma expectativa boa do sistema como um todo. Por quê? Porque, aparentemente, a população... em termos de decisão eleitoral, funciona como um sistema ergódico. Tá? Mas isso não é 100% verdade. Ela é alguma ordem aí que nos garante certas margens de segurança, mas a gente nunca vai ter um sistema 100% ergódico. Ele vai ter ali um... Talvez um sistema 100% ergódico precisasse ter uma natureza fractal real. Né? Mas existem na nossa natureza o quê? Vários outros tipos de sistema que têm esse caráter ergódico. Né? E a teoria da informação tenta exatamente fazer isso. Né? Ela tenta levantar informações assumindo aí uma característica ergódica aí das populações que estão sendo examinadas. Né? A teoria dos códigos, ela vai utilizar ferramentas algébricas e geométricas para desenvolver códigos eficientes para armazenagem ou comunicação de dados. O que, que o pessoal na área de telemática aqui, por exemplo, faz? Né? Eles ficam tentando estudar maneiras eficientes de estar processando, criando códigos ali que precisem ocupar menos espaço no canal. E com isso eu consigo ter uma comunicação mais eficiente aí entre dois pontos. Tá? Basicamente é isso que eles estão fazendo. Estão tentando encontrar códigos que sejam bons aí para estar sendo utilizados para poder veicular uma determinada informação. Né? Um outro conceito importante aqui é o conceito de desordem. E a associação que isso tem com entropia. Né? Normalmente, as pessoas tentam fazer essa correlação de entropia com desordem. Só que isso é uma associação incorreta. Né? Erroneamente, a entropia está correlacionada com uma medida da desordem de um sistema. A gente já ouviu essa história por aí. Né? Isso ocorre, pois associa-se o conceito de desordem à máxima distribuição de informação. Né? Quanto mais distribuída tiver a informação, maior a desordem. Né? Ou seja, uma distribuição totalmente aleatória seria um estado de máxima entropia. Né? Só que o que acontece? E a gente tem que tomar cuidado aqui, quando a gente fala em ordem e desordem, em termos de entropia termodinâmica ou entropia de teoria de informação, porque senão as coisas elas vão causar problema para a gente. Né? A quantidade de informação é, na teoria da informação, associada ao grau de novidade de uma determinada informação. Né? Se eu estou lá num canal e eu estou mandando um caractere num canal, x, 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 qual é a quantidade de informação que eu tenho quando eu recebo um x? É muito baixa, né? Por quê? Porque é o mesmo. Mas se de repente eu chego e mando um y, opa, tem uma grande quantidade de informação. Por quê? Porque ela é diferente daquilo que vinha vindo anteriormente. Né? Quanto mais um dado for diferente daqueles que o rodeiam no espaço-tempo, maior a quantidade de informação este dado estará trazendo. Né? Dados distribuídos aleatoriamente apresentam uma baixa quantidade de informação. Okay? Essa informação ela vai ter uma entropia negativa e a gente vai dizer, então, que essa informação encontra-se concentrada. Né? Quando a gente tem uma situação onde tem uma quantidade de informação grande. Né? Um processo de comunicação vai começar com uma grande quantidade de informação sendo transferida, tá certo? E, eventualmente, para que essa comunicação seja eficiente, a gente tem que estar tendo sempre mandando uma nova quantidade de informação. Porque se a informação que a gente começa a colocar ela não acrescenta nada, você começa a ter uma menor quantidade de informação nesse processo de comunicação. Bom, aí vai entrar um pouco daquele conceito que eu queria comentar com vocês mais no começo da aula, né? Que quando a gente começou a falar lá de informação, e eu falei para vocês que para poder falar de informação, a gente precisaria estar falando de complementariedade molecular. Né? E o que é, então, essa complementariedade molecular? Isso aqui é um fenômeno da física que alguns físicos conseguiram identificar e que eles chamaram de complementariedade molecular. O que é isso? É um fenômeno em que duas ou mais moléculas criam um sistema de troca de energia de uma forma cíclica, onde a energia é passada de uma molécula a outra até retornar à molécula original. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram que alguns tipos de elementos, né, quando são colocados próximos um ao outro, e eles conseguem estar a uma distância que eles conseguem interagir, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um fenômeno interessante. Eles começam a entrar numa reação, né, aonde ele passa, né, você tem dois elementos, um passa energia para o outro devolve energia. Um passa energia para o outro devolve energia. Tá? E os físicos, então, olharam para esse fenômeno e chamaram esse fenômeno de complementariedade molecular. Em alguns tipos de moléculas, isso é passível de acontecer. Tá certo? Bom, o negócio interessante aqui é o seguinte, né? Quando esse fenômeno foi descoberto dentro da física, ele foi visto aí como um fenômeno raro. O pessoal falou assim, não, isso aí é uma coisa que acontece em algumas situações muito esporádicas. Mas, apesar de ser originalmente concebido como um fenômeno raro, algumas evidências mais recentes demonstram que esse fenômeno se encontra disseminado na natureza, podendo ser uma das origens para a evolução da vida na natureza. Né? Por quê, gente? Olha, vamos tentar parar para pensar. Né? Nós estávamos falando do problema da teleologia. Né? O que é o problema da teleologia? É o problema da ação mediada, ou da ação mediada por um propósito. Tá certo? Num sistema de complementariedade molecular, o que vai acontecer? De alguma forma, aquele ato de transferir energia é algo que pode ser previsto antecipadamente. Por quê? Porque como existe esse conceito, como existe esse processo de complementariedade molecular, é como se fosse algo quase necessário. Né? Da mesma maneira que a gente entende um processo sígnico como sendo algo que é necessário, ou seja, que um signo se consolide no interpretante e mediado pelo propósito de se reproduzir, nós vamos enxergar esse mesmo fenômeno acontecendo aqui nesse exemplo de complementariedade molecular. Ele vai acontecer. Ele precisa acontecer. Né? Baseado nessa ideia de complementariedade molecular, nós podemos abstrair a ideia de complementariedade. Né? Seria uma abstração do fenômeno de complementariedade molecular. E essa complementariedade ela vai criar o acoplamento necessário para que sistemas sem ponto de equilíbrio possam ser formados. Por que sem ponto de equilíbrio? Porque eu vou ficar o tempo todo chaveando, eu nunca vou chegar num ponto de equilíbrio. Eu vou e volto, eu vou e volto. Eu mando energia, recebo energia. Mando energia, recebo energia. Né? E isso, esse sistema sem ponto de equilíbrio, ele vai conferir ao sistema como um todo, né, a capacidade de armazenar informação. Então, o que, que esses físicos eles identificaram? Eles identificaram, em um fenômeno de complementariedade molecular, um elemento básico aonde aquele processo de informação, que a gente comentou lá atrás, ele podia ser estruturado. Tá? Então, essa seria a origem da coisa. Tá? Ou seja, seria uma instância de semiose acontecendo no nível molecular. Tá certo? Os fluxos de energia causados por complementariedade podem, então, resultar em processos que conferem ordem ao sistema. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquela fonte de processos negentrópicos acontecendo na natureza. Tá certo? Então, é como se todo o processo de evolução da natureza, ele começa onde? Ele começa ali, no fenômeno de complementariedade molecular. Aquilo lá é capaz, então, de gerar processos negentrópicos, né? E esses processos negentrópicos vão ser o quê? Vão ser semiose acontecendo no nível molecular, e essa semiose vai fazer o quê? Vai acarretar no desenvolvimento da complexidade dos sistemas, e a gente vai poder, então, sair do nível molecular, chegar no nível biológico, do nível biológico, avançar, e assim vai, e a gente consegue explicar a evolução aí dos diferentes tipos de seres na natureza. Né? A definição de complementariedade, então, seria um acoplamento não aleatório e reversível de componentes de um sistema, é aquilo que a gente falou ali atrás como sendo, a ideia aí da complementariedade molecular. E, né, essa complementariedade no nível molecular, ela seria aí um conjunto de interações não aleatórias e não covalentes entre moléculas, e envolve interações químicas reversíveis, forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio, pontes pipi, pontes iônicas e complexo de transferência de carga. Ou seja, existe uma explicação físico-química para esse processo de complementariedade molecular. Tá certo? Cara, oi.
Na verdade, eu tenho entendido. O processo negentrópico é consequência da complementariedade molecular ou ele é o contrário?
Não, é o contrário. Desculpe, o processo negentrópico é consequência da complementariedade molecular, exatamente.
E, né? e é entendido assim porque existe alguma redução de energia?
Não, porque existe uma certeza, como se aquilo atuasse como um propósito embutido dentro do próprio sistema. Aquele sistema tem o propósito de estar enviando energia um para o outro. Tá? Ele tem esse propósito. E você sabe o que ele vai fazer porque ele tá com esse propósito embutido dentro dele.
Isso
você entendeu?
Caracteriza ser um processo negentrópico
e não uma entropia? Não. Veja. Esse tipo de comportamento vai gerar processos negentrópicos. Tá? Por quê? Porque ele vai permitir a formação de complexidade dentro do sistema.
Ele não simplesmente expande ele própria energia.
É. Tá? Seria assim, o processo elementar acontecendo dentro do nível físico que permite a criação de processo negentrópico. Né? Agora, você vai perguntar, mas como que isso acontece? Né? Eu acho que nós temos um passo ainda para avançar, para compreender isso. Né? Não é óbvio e nem totalmente claro como que você, saindo de um processo de complementaridade molecular, você chega num processo negentrópico. Né? Nós teríamos que estar avançando um pouco mais para poder compreender isso. Tá certo? Mas, no fundo, essa é a ideia. A ideia de que, na complementariedade molecular, você tem uma instância básica, mais essencial possível de semiose, e pelo fato de haver semiose ali, é que você começa a ter evolução de comportamentos complexos acontecendo, gerando complexidade. Né? Gerando complexidade. Tá certo? Então, essa é a ideia que está por trás da complementariedade. Né? Esses elementos complementares, então, eles vão interagir entre si, resultando num sistema negentrópico. Essa interação, né, vai gerar troca de energia entre os elementos da complementariedade. Vai haver a transformação de energia em informação. E esse processo de transformação de energia em informação, e depois de novo informação em matéria e depois em energia, é um processo que vai levar à formação de sistemas complexos, e esse processo seria um processo natural da própria natureza, tá certo? É algo que está ali, e aí você consegue, talvez, embutir e explicar aquele argumento teleonômico que a gente começou lá no começo da aula, tá certo? Nós vamos ver o que, então? Nós vamos ver que, de uma certa forma, essa é uma tentativa de explicar esse processo de evolução que acontece na natureza a partir de um elemento básico, que é basicamente uma instância de um processo de semiose. Tá certo?
Professor,
oi.
Eu não entendi muito bem a relação que tem a questão da complementariedade molecular e a interação que ela tem que resulta no sistema digital.
Esse processo de que você tem duas moléculas em que uma transfere energia de uma para outra e de outra de volta, ele é um processo que transforma energia em informação. Tá? Sendo um processo que transforma energia em informação, ele é um processo que vai estar resultando numa diminuição da entropia ao invés de estar gerando aumento de entropia. E é por isso que ele é um processo negentrópico. E a consequência disso é que você vai ter uma complexificação do teu sistema. Você vai começar a ter um comportamento emergente que vai gerar complexidade no sistema. Tá? A partir daí, né, a partir da formação de informação, nós podemos ter aí o processo de codificação, né, vamos ter aí a formação de sinais, como um sistema referencial que mede energia. Nesse ato de medir energia, ele organiza energia em padrões de realidade, que vão ser os meus signos, e aí eu começo a enxergar a semiótica acontecendo, a semiose acontecendo dentro dos processos físicos. Tá certo? É isso que eles estão tentando argumentar para a gente, que seria a essência da formação do mundo a partir de um processo de fisiosemiótica. Tá certo? Os princípios, então, que regulam a transformação entre as manifestações de energia seriam primeiridade, secundidade e terceiridade, conforme foi preconizado por Peirce. E a semiótica seria o conjunto de leis gerais que descrevem como se dá essa transformação entre ação, forma e informação. Né? A semiótica, portanto, estaria no princípio da lógica que regula todos os processos físicos, biológicos e sociais da realidade. Seria, na verdade, o motor propulsor da evolução da natureza por meio daquelas transições metassistêmicas que a gente comentou na aula passada. Tá certo? Com isso tudo, fica o quê? Que a ideia de evolução, baseada no processo de complementariedade, vai criar as condições para os processos negentrópicos funcionarem e as leis da semiótica que vão estar regulando esses processos. Tá certo? Então, a tentativa dos fisiosemioticistas, qual que é? É tentar explicar a natureza como nós temos hoje, como sendo um processo de semiose, basicamente. Um processo onde se observa um aumento da complexidade em função da semiose que acontece lá dentro, semiose essa que estaria ali embutida exatamente no fenômeno de complementariedade molecular. Tá certo? Esse é o argumento dos fisiosemioticistas. Tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, está difícil, né? É complicado entender essas coisas todas. Né? E eu vou dizer para vocês, eu também acho que essa explicação, ela, apesar de parecer ter algum tipo de lógica, né? Ela ainda precisa ser clarificada. Tá certo? A gente tem a sensação de que consegue compreender o processo, mas ao mesmo tempo fica muita dúvida ali no meio. Eu acredito que essa aula é uma aula assim, bastante crítica, porque a maioria das pessoas sai dessa aula com a sensação de que não entendeu nada. Né? Você sai ali no corredor e fala assim, hoje a aula foi uma piração completa, eu não consegui entender absolutamente nada do que o professor falou hoje. Né? Não é verdade. Né? Vocês conseguiram entender alguma coisa. Agora, dizer que essa argumentação aqui ela é 100% convincente e que permite que a gente saia daqui com certeza absoluta de que os processos de fisiosemiose são os processos que regulam a natureza e que vão gerar toda a complexidade no mundo animal e no mundo humano, como os fisiosemioticistas querem argumentar, é a gente ser, talvez, muito bonzinho, né? Achar que esse tipo de coisa vai acontecer. Não é. Tá? Mas a gente tem que entender o quê? As linhas gerais da argumentação deles. Tá certo? A gente tem que entender essas linhas gerais. E essas eu acredito, pelo menos, que eu tenha conseguido passar para vocês. Tá certo? Mesmo que vocês saiam daqui sem essa convicção absoluta, né? E um pouco, talvez, de confusão aí do processo na cabeça de vocês, eu acho que, pelo menos, alguma coisa deu para se assimilar desse processo. Tá certo? E essa aula aqui talvez seja a aula mais abstrata que a gente tem aqui nesse curso. Tá? Porque a gente realmente está lidando com coisas aqui que são muito sofisticadas. Né? Se, de fato, essas coisas vão levar a uma explicação convincente, nós vamos ter que aguardar um certo tempo. O pessoal vai ter que melhorar essa argumentação, vai ter que explicar melhor, direitinho, por quê, né, que aquele processo de complementariedade, ele acaba gerando negentropia. Não é muito óbvio isso. Né? Se você vai ler os artigos dos filhos de Simmel e começa a ler, eles colocam aquilo como sendo óbvio. Antes você olha, você acha assim, eu me sinto ignorante aqui, eu leio esse negócio, que coisa, né? Parece grego arcaico aquele negócio lá. Você olha ali e fala, nossa, né? Mas, aparentemente, existe uma argumentação aqui atrás. Existem o quê? Existem indícios de que realmente o processo de semiose possa estar sendo responsável por essa complexificação. Tá certo? Nós vamos ter que guardar isso, por enquanto, como uma promessa.
E dá essa impressão, né? Que esse argumento volta no argumento teleológico, né?
Ele é uma tentativa de escapar do argumento teleológico. Né? No seguinte sentido, olha, a natureza é assim. A natureza tem terceiridade. A gente pode observar essa terceiridade na complementariedade molecular. E essa terceiridade, na medida que ela começa a atuar sobre si mesma, ela começa a gerar complexidade. E é isso que explica a evolução do universo. Você queria dizer alguma coisa? São todos trabalhos especulativos. Eu tenho alguns artigos deles que eu posso, se você quiser dar uma olhada, eu posso estar passando para você. Alguns deles estão até bastante comentados ali, mas eles nos dão algumas ideias, nos dão alguns insights, mas a maioria deles são trabalhos especulativos. Né? Não são trabalhos onde você possa ter algum tipo de experimentalismo ou que você faça alguma simulação, alguma coisa nesse sentido, não. Né? Mas é aquela história. Tem um monte de gente trabalhando em cima disso, né? Gente que não é ignorante, que não está fazendo isso para enrolar. Então, a gente tem que dar uma concessão para eles. De fato, é uma coisa complexa, eles ainda não tiveram tempo de amadurecer completamente essa teoria. A gente consegue entender as linhas gerais da argumentação deles, mas falta o quê? Alguns elementos ali no meio que precisam ser melhor explicados, melhor evidenciados, para que a gente consiga estar aceitando essa argumentação deles. Mas se de fato isso for real, eles têm uma teoria bastante fascinante. Né? A teoria de que, na verdade, o processo de semiose está por trás de toda a evolução que a gente tem aqui no universo.
Né? Professor, fora essa proposta aí, aquela citada lá no início, tem alguma outra que você explica a complexidade?
Que eu conheça, não. Pode até ser que tenha. Mas, assim, até onde eu conheço, essa é a única que tenta explicar a origem da vida por meio de complementariedade. Não conheço, não sei se existe outra. Tá? Gente, basicamente, essa é a ideia da aula de hoje. Tá? É a nossa última aula teórica, vamos assim dizer, no sentido de estar trabalhando com teoria de semiótica. Né? Na próxima aula nós já vamos falar de sistemas inteligentes, então nós vamos estar saindo um pouco dessa, vamos tirar finalmente o pé das ciências humanas, né? Vocês vão poder sentir que voltaram à FEEC, tá certo? Puxa, agora vamos voltar a trabalhar no nosso métier. E nós vamos estar então começando agora a tentar explorar como que essas ideias da semiótica elas puderam ser utilizadas e puderam estar nos ajudando a compreender melhor aí os sistemas inteligentes. Okay? Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar sistemas inteligentes e tentar fazer essa associação com esses conceitos da semiótica. Então, antes da gente terminar a aula efetivamente, eu queria só alertar vocês o seguinte. Nós temos que começar, a partir de agora, a começar a pensar em termos da monografia do nosso curso. Tá? É óbvio que algumas das ideias, né, vão surgir à medida que a gente começar a falar de sistemas inteligentes, mas eu acredito assim que a bagagem formal necessária vocês já têm. Vocês já viram todos os diferentes semioticistas, as diferentes propostas para tentar explicar significado. Eu gostaria que vocês começassem, a partir, né, de agora e seguindo agora no tempo, tá certo? Pensar no tema da monografia de vocês, tá certo? Eu acho que essa questão da monografia, ela é um pouco de responsabilidade de vocês, no seguinte sentido, olha, eu acho que faz parte da avaliação que eu quero fazer desse curso para vocês, que vocês descubram um potencial uso para isso. Que vocês saiam daqui do curso sabendo alguma coisa que vocês poderiam estar aplicando essas ideias em alguma área do conhecimento. Então eu vou tentar me abster de dar temas para vocês. O que eu posso fazer é ajudá-los num processo crítico da escolha desses temas. Ou seja, eu quero que a iniciativa pelos temas surja de vocês. Que vocês venham, que tragam ideias, que tragam uma proposta e a gente vai tentar discutir para tentar ver, não, essa proposta sua estou achando meio complicado, você não vai ter tempo de desenvolver isso, é um negócio muito complexo, não, isso aqui dá para fazer, vamos fazer, ah, isso aqui é muito simples, isso aqui é melhor não fazer isso, entendeu? Então, eu vou dar esse feedback para vocês, tá? E eu gostaria que vocês, então, agendassem lá na minha agenda, todos vocês sabem como funciona a minha agenda, não? Se vocês acessarem a minha página vocês conhecem, né? Acessando a minha página, tem lá um link que tem alguma coisa do tipo para marcar um horário comigo, ou para agendar um horário comigo, alguma coisa assim, você clica lá e lá tem a instrução detalhada do que vocês precisam fazer. Tá? Aí vocês sigam aquela instrução, marquem um horário comigo na minha agenda, né? Mande um e-mail de preferência para dizer, ó, professor, marquei um horário, apareceu, porque a experiência que eu tenho é que as pessoas, às vezes as primeiras vezes que tentam usar o sistema de agendamento, conseguem fazer errado, né? Conseguem fazer coisas bem estranhas, do tipo marcar um horário a uma hora da manhã, entendeu? Por quê? Porque colocou o fuso horário errado lá, então tá com, né? A pessoa marcou às 2 da tarde, só que num fuso horário das Ilhas Malavitas, certo? E aí quando chega aqui é 1 hora da manhã para cá, né? Então, mandem um e-mail para mim, ó, professor, marquei no dia tal, hora tal. Saiu, apareceu, né? Só para ver se vocês aprenderam como faz para marcar. E a gente tentar, então, começar a conversar a respeito dessa monografia. Nós estamos agora em final de maio, nós temos mais ou menos um mês e mais 10 dias aí, né? Um pouco menos de um mês e meio para a gente estar desenvolvendo essa monografia. Então, eu acho que é a hora de vocês começarem a pensar nela. Tá? Em princípio, qualquer tema que associe semiótica com alguma área de interesse de vocês é um tema válido para essa monografia. Tá? O que eu não quero? Eu não quero que vocês descubram um artigo na internet e façam um clone dele ou algo parecido, ou façam, tá certo? Eu quero que esse texto, essa da monografia, eles tenham uma contribuição de vocês. Né? Essa contribuição, ela tanto pode vir na forma de uma sumarização. Então, por exemplo, se vocês viram vários textos na internet falando sobre um assunto, vocês resolvem fazer uma sumarização, uma comparação, uma análise entre eles, isso é uma potencial monografia que vocês podem estar fazendo. Se vocês têm uma ideia revolucionária e vocês querem fazer um trabalho especulativo sobre isso, não tenham medo, pode ser feito dessa maneira. Tá certo? Eu vou adotar como padrão para essa monografia, né? Lembrando que vocês são muitos que provavelmente vão me entregar isso no último dia para eu poder corrigir e dar a nota final. Eu vou adotar um padrão paper, tá? Ou seja, eu quero que vocês construam para mim um artigo de 6 páginas, 2 colunas, fonte tipo 10, tá? Espaço simples. E isso vai ser a monografia de vocês. Vocês vão ter que condensar a informação dentro desse espaço. Por quê? Para que eu possa estar lendo todas as monografias de vocês e dando uma nota aí dentro do prazo que a gente tem. Tá ok? Então não é nada tão absurdo para vocês fazerem. É um texto de 6 páginas. Tá? Como? Times. Times tamanho 10. Espaço simples. Tá? E aí é o seguinte, essa monografia, vocês podem estar desenvolvendo ela e interagindo comigo para estar mostrando, olha, professor, é isso aqui, é isso mesmo, né? Tá certo, tá correto. A pior coisa que vocês podem fazer é desaparecer e me mandar ela no último dia. Tá? Que isso aí costuma ser desastroso na maioria das vezes. Tá certo? Então, essa é a ideia aí por trás da monografia. Tá? E eu estou aberto aí agora para estar ouvindo, atendendo vocês aí, as propostas que vocês podem estar trazendo para mim. A ideia é ver, bom, como semiótica pode ser útil para mim? Tá certo? Essa que é a pergunta. E de alguma forma tentar responder isso na monografia de vocês. Tá bom? Alguma dúvida mais sobre monografia, não? Pelo menos para quem veio hoje, né? Quem faltou vai ficar, né? Então é isso, gente. Então a gente termina por aqui e até a próxima aula. Um bom feriado para vocês.